Olá, meu nome é Marina Santelena e esse é o Estilo Possível. Aqui, toda semana, você pode acompanhar entrevistas, notícias e conteúdos sobre moda, comportamento, estilo e beleza. Esse programa é uma reedição do episódio número 56 do Estilo Possível, uma entrevista com a Ju Romano, que foi ao ar no dia 16 de setembro de 2020. Então, por favor, se tiver qualquer fala, qualquer informação que não esteja atualizada, não esteja de acordo com a data em que você está ouvindo, eu peço para que você releve. Estilo Possível tá começando agora um outro programa aqui. Eu tô com uma convidada muito especial. Ju Romano tá aqui comigo hoje. Ju, bem-vinda, muito bem-vinda.
Oi, gente linda, muito obrigada pelo convite. Eu tô muito honrada.
Eu tô muito feliz de você ter topado participar, porque você já é um nome que tava aqui há muito tempo. Eu acompanho muito seu conteúdo no Instagram, no YouTube, e ouviu Estamos Bem, que você participou, o podcast Estamos Bem, do Thiago e da Bárbara, e eu achei muito legal, adorei sua participação lá, e já era um nome que eu queria muito trazer aqui.
Obrigada.
Então, o assunto de hoje é um assunto que provavelmente você... Provavelmente não, com muita certeza você fala sobre ele, você se posiciona a respeito, que é sobre body positive. Eu queria primeiro começar com você falando, né, explicando o que é esse termo. Porque, por exemplo, se eu falar isso pra minha mãe, ela não vai saber o que é. O que é esse negócio de body positive?
Ai, ó, primeiro, eu acho que assim, quando a gente puder evitar termos que não são nossos, sim, né, tipo, da nossa língua, é sempre uma boa. Até porque ninguém é obrigado a entender outra língua pra participar de alguma coisa tão maior do que isso, sabe? Então, assim, o body positive é esse movimento que, na verdade, na tradução livre, é positividade corporal. Então, assim, eu acho que se a gente botar isso não como um movimento, como uma instituição, sabe? Mas sim como um comportamento natural de mulheres livres, é muito mais interessante. Então, eu acho que a gente não tem que... Enfim, cada um se comporta do jeito que quiser. Mas assim, eu acho que a gente não precisa definir e se botar em mais uma caixinha, sabe? É, sim, claro que, meu, na descrição do meu perfil do Instagram, tá lá, body positive, óbvio. Pra pessoa entrar lá e entender qual que é o meu posicionamento na vida. Mas eu acho que, tirando nesses momentos em que uma definição é exigida, acho que a gente só tem que falar mais naturalmente e mais positivamente a respeito de corpos. E no geral, sabe? Então, assim, é claro que o meu processo de desconstrução foi pautado muito em cima do meu corpo gordo. Mas eu acho que desconstruir e reconstruir uma imagem positiva dos corpos é uma questão de todo mundo, assim. Porque a gente passou... Todo mundo, magro, gordo, alto, baixo... Todo mundo passou a vida inteira com uma relação negativa com o corpo na maioria das questões. E aí, isso serviu a quem, sabe? Isso serviu só a um propósito mercadológico que ganha dinheiro em cima da infelicidade das pessoas. E aí, né, em uns casos mais, em outros menos, mas assim, a lógica mercadológica ganha em cima da nossa insatisfação corporal. E eu não tô falando, eu sempre falo isso, né, gente? Eu não tô falando que você estar satisfeita com o seu corpo, você ter uma relação positiva com o seu corpo, quer dizer que você não vai gastar dinheiro, quer dizer que você não vai consumir coisas. A única diferença é que, para uma relação pessoal, na sua vida, de identificação consigo mesma, isso vai ser de uma forma muito mais saudável. Então, você não vai consumir para ser uma coisa diferente do que você é. Você pode escolher se você quer ou não consumir, mas de uma forma que você se valorize, você seja mais feliz, mais segura. Então, assim, muda a relação de tudo. A relação de consumo, a relação com o espelho, a relação de relacionamento mesmo com outras pessoas. É, assim, é um movimento que não tem muito como definir especificamente o que é, porque atinge muitas áreas da nossa vida, né? Então, não é... Eu acho que o body positive, apesar de ter o body ali no nome, ter o corpo ali no nome, é na verdade, um movimento comportamental mesmo, de mudança de visão, de comportamento, e não necessariamente de corpo, sabe?
Nossa, perfeita a resposta, assim. E eu acho que, assim, esse podcast se chama Estilo Possível, porque a gente trabalha, eu gosto muito de falar que eu trabalho com o que é possível, com o que a gente tem aqui e agora.
Então eu gosto muito de deixar claras esses termos para as pessoas não acharem que é algo externo a elas. Isso que você falou faz todo sentido, que esse é um movimento de todo mundo, não é de uma pessoa gorda, de uma pessoa magra, de uma pessoa de um determinado biotipo corporal, um tipo físico, é de todo mundo, é um movimento de aceitação de todos, né, que deveria estar disponível a todos, para todo mundo começar a pensar isso e ser um pouco mais legal consigo mesmo, né, um pouco mais se aceitar e não ficar se punindo ali à toa. E eu trago, assim, quis começar com essa pergunta, ela até nem estava entre as primeiras, mas eu achei essencial começar, porque a gente já traz, assim, ó, body positive é isso, tá, a gente traduz, a gente coloca aqui na mesa e a gente fala que é para você também que tá ouvindo, independente de qualquer coisa, de onde quer que você esteja. E o outro motivo pelo qual eu trouxe esse tema aqui também é que a gente tá, não sei como é que você tá aí lidando com essa coisa da pandemia e tudo, né? A gente tá, esse ano flopou, esse ano já...
2020 flopou total.
2020, pelo amor de Deus, cancela. Então, assim, eu sei que tem muita gente sendo obrigada a sair para trabalhar, mas a gente precisou fazer, a maioria das pessoas, precisou fazer um período de isolamento em casa. E esse período em casa traz à tona algumas questões. As pessoas começam a se olhar mais no espelho, ou começam a ficar muito tempo na internet, convivendo com julgamentos, ou começam a buscar conforto na comida, e aí engorda mesmo, e tipo, normal, é um momento em que se busca um conforto em algo seguro, em algo que a gente pode ter um determinado tipo de controle. Então, tem aparecido muitos casos de gente, de memes, aqueles memes, eu saindo da quarentena, aí coloca um monte de gente gorda junta, e ficar fazendo palhaçada com isso. Tem um monte de caso disso, né, dessas brincadeiras fora de lugar, e eu acho extremamente tóxico, assim, eu acho muito prejudicial para o nosso imaginário ficar se colocando esse tipo de peso. Eu queria muito saber como é que você tá encarando esse momento.
Pro Zoe, acho que você já tem isso bem claro, né, mas assim, para quem estiver ouvindo a gente, eu gosto de falar que piada não é engraçada se oprime o oprimido. Entendeu? Humor, ele não é um bom humor se ele vai oprimir ainda mais o oprimido. E eu acho que essa é a primeira questão. Então, assim, humorista, quem se diz engraçadão, eu acho que tem que pensar primeiro a respeito disso. Sabe? Que tipo de humor você tá fazendo? Por que que você acha isso engraçado, sabe? Bom, mas eu vejo muitas, muitas pessoas mesmo que são gordas, por exemplo, ou que têm questões ali com o próprio corpo, compartilhando esse tipo de coisa e não achando problemático. Muito bem, eu acho que se a pessoa ela precisa fazer humor de uma situação que claramente está sendo desagradável para ela, uma situação que está machucando ela a ponto de ela precisar desabafar nas redes sociais, com os amigos, enfim, se essa situação está magoando ela dessa forma que ela precisa desabafar, ela tá usando disso que muito, entre aspas, é humor para ela, eu acho que ela precisa reavaliar a relação que ela tem, não só com o corpo, mas com essa questão de engordar, e engordar ainda numa fase que é extremamente atípica. Lá no começo da quarentena, que eu nem imaginei que a gente ia passar tantos meses assim, eu tô em casa há 5 meses, então assim, eu tô tipo criando raízes aqui no chão de casa. Então assim, eu lá no começo, quando começou isso, sei lá, no primeiro mês, eu já reparei esse movimento aí de muito, entre aspas, piadinhas. E aí eu fui conversar com uma amiga minha que é psicóloga, a Vanessa Tomazini. Ela é uma psicóloga que ela é bem focada em comportamento alimentar. E ela falou uma coisa que, assim, concordo completamente. Que é como que a gente pode esperar que em um momento onde tudo mudou. Então, assim, a nossa rotina mudou, nossos horários mudaram. O jeito que a gente se veste, meu, a gente tem que sair de máscara, sabe? Tudo, absolutamente tudo mudou. Como esperar que o nosso corpo não mude também? Assim, é muita exigência. E por que que de tudo que mudou, o que que a gente mais foca é o corpo? Então, será que a gente não tá usando a nossa insegurança criada socialmente em cima do corpo pra culpar toda essa ansiedade gerada pelo momento? E no final, isso não faz bem nem pra quem tá ali, entre aspas, desabafando, e nem para quem está recebendo aquele desabafo. Por mais que as pessoas não achem aquilo problemático, é muito problemático você ridicularizar o seu próprio corpo em um momento em que está todo mundo muito fragilizado.
Uhum.
Então, assim, uns mais, outros menos, pessoas perderam entes queridos, outras estão tensas, são grupo de risco. Inclusive, assim, eu, por exemplo, sou do grupo de risco. E aí ver isso e pensar, puxa vida, as pessoas estão morrendo e o pessoal tá preocupado em engordar? É sério que a sua prioridade número um é não engordar? Tipo, fala sério, sabe? Eu tenho uma vida plenamente... quer dizer, não em 2020, não é mesmo? Porque não dá pra ser normal em 2020. Mas eu tenho uma vida plenamente normal fora de pandemias. Então, assim, eu fico pensando, puxa vida, se o seu maior problema é engordar, você tá bem sem problema, né, amigo?
Sim.
Passa aí, quer uns boletos aí, fio? Eu te dou uns boletos, se você quiser.
Você é privilegiado. Você tá com comida pra poder pensar nisso, você tá aí no... conseguindo cumprir o isolamento mínimo, então a saúde, as outras questões, essa questão do luto que a gente tem aí também muito forte hoje, a questão econômica, porque tem muita gente sem emprego, muita gente na linha da pobreza extrema está pensando nisso, né? Então, assim, mas ao mesmo tempo, eu entendo de certa forma, porque a gente é pressionado a vida inteira com essas pressões estéticas e padrões de beleza para se sentir assim. Muitas vezes a pessoa faz isso inconscientemente, né?
Sim.
E até uma pesquisa recente, numa matéria da revista, aquela revista Allure, que é de beleza.
De beleza.
Tinha uma nutricionista falando sobre isso, que houve um aumento dessa percepção da dismorfia corporal entre os clientes dela, que a pessoa se olha, se vê de um jeito no espelho que é completamente distorcido, né? Agora, assim, voltando para uma questão mais ampla, como é que você acha que essa discussão de gordofobia e de quebra de padrões que já estavam estabelecidos há muito tempo, ela tá no Brasil hoje? Você acha que tá num lugar que é que a gente subiu algum degrau aí ou que tá ainda não tá legal, poderia melhorar?
Eu acho assim, eu acho que a discussão em torno de gordofobia, de quebra de padrão estético, num primeiro momento ela foi muito focada em torno da moda, então em torno das roupas. Porque eu acho que assim, um dos primeiros impasses que a gente tem com a sociedade é o estar vestida para sair. É o estar vestida no lugar que você tá mesmo. Então, a gente teve uma discussão que, por enquanto, foi muito, muito pautada em moda plus size, em roupa, em quebra de regras de moda. Então, assim, tem muito, muito mesmo fervilhando sobre isso. E só que, assim, gordofobia não tem nada a ver com roupa, gente. Não tem nada a ver. Assim, roupa, na verdade, é uma questão muito de pressão estética. A gordofobia é mais uma coisa assim, não existirem, por exemplo, lojas que fabriquem tamanho 66, vamos supor, entendeu? Quer dizer, é ignorar completamente a existência dessa pessoa gorda. É não dar para ela oportunidade, chance para se desenvolver. Então, assim, essa discussão que a gente teve foi muito inicialmente permeada pela moda. E a gente tem muitas outras questões bem mais relevantes para o funcionamento da vida de uma pessoa gorda que não está ligada à moda. Por exemplo, uma questão que está fervilhando aí no último ano, tem uma hashtag, inclusive, no Twitter, que eu indico que acompanhem, duas, na verdade, né? Que é a hashtag gordofobia médica e a hashtag gordofobia na saúde. Por quê? Porque as pessoas enchem a boca, todo mundo, gordo, não gordo, enche a boca para falar que obesidade, uma pessoa gorda é doente. Tá sempre relacionado, assim, você não pode ser uma pessoa gorda, feliz, que alguém tem sempre que vir aqui jogar isso pro lado da saúde. Vai ver se alguém pergunta pra alguma magra comendo cheeseburger como é que tá a saúde dela. Ninguém pergunta, né? Enfim, mas a questão não é nem isso, não é nem o que as pessoas que não entendem nada falam. A questão é os próprios médicos, né? Os próprios profissionais da saúde, não só médico, mas todos os profissionais da saúde... quando eles já vêm com esse preconceito, então, você bateu o dedinho na quina da cama, aí você vai no ortopedista, aí ele fala, você tá com dor, não é porque você bateu o dedinho na quina da mesa, não, é porque você é gorda, tá muito peso nesse dedinho.
Nossa.
Você entende? Então, assim, isso, assim, por exemplo, a gordofobia médica, entre outros tipos de gordofobia, é uma discussão que ela é recentíssima, quer dizer, ela não é recente no mundo, mas ela tomou proporção com as redes, né, porque tem aquela diferença, né. As discussões eram uma coisa até surgirem redes sociais. Conforme as redes sociais vão fervilhando de pessoas de todos os tipos de bolha, essas discussões conseguem alcançar novos patamares. E a rede social é relativamente nova, né? Enfim, o Twitter veio para o Brasil em 2008, e assim, 12 anos, sabe? Tipo, 12 anos de Twitter e ainda teve fases altas e baixas, enfim. Então, assim, a gente tem que pensar que quanto mais é falado sobre isso em rede social, mais gente alcança. Então, algumas discussões existem há muitos anos. Tem estudo, tem teste, tem texto, tem um monte de coisa há muitos anos. A questão é que esses estudos, eles sempre ficavam reduzidos a uma bolha. E quando a gente traz isso para as redes sociais, ele começa a ampliar a discussão. Só que aquilo, né? A pessoa preconceituosa, ela é muito relutante em botar a mãozinha na consciência e falar, pera, sou ignorante nisso, deixa eu repensar. Então, a gente está num momento em que outros âmbitos de gordofobia, então gordofobia médica, gordofobia no transporte, outros tipos de gordofobia são questionados. Outros tipos de gordofobia não, né? Outras vertentes dentro da gordofobia, no caso, são questionadas. Só que a gente está nesse momento aí de briga ainda. Então, ninguém decidiu nada ainda. A gente não. A gente tem um monte de lei a respeito de outras questões. Não existe nenhuma lei relacionada à gordofobia. O sistema legal brasileiro, ele não entende gordofobia como um tipo de preconceito. Então, assim, a gente tá num momento em que gordofobia não é crime.
Nossa,
entende?
Eu nunca tinha pensado nisso, nessa questão. Que louco, né? Porque, poderia ser, mas é algo que precisa muito ser muito discutido. E precisa, talvez, infelizmente, precisa acontecer uma tragédia, uma coisa ruim, assim, pior.
Acontece, Mari. Acontece.
Né? Pra tomar
a gente
uma
tem
atitude.
Um monte de casa... A gente tem um monte de caso de criança que sofreu bullying porque era gorda e se suicidou na adolescência. É, assim, é muito triste falar sobre isso, de fato, me dá muita tristeza. Mas, assim, tem caso, tem extremos. O problema é que, assim, o medo de engordar, que no caso é a tradução literal de gordofobia, o medo de gordura, né? Então, também tem a lipofobia, que é o medo de qualquer gordura. Isso é tão naturalizado e tão enraizado socialmente e tão justificável pela saúde, para as pessoas, que eles não levam isso como uma coisa absurda, entendeu? Então, a morte de uma adolescente por bullying não é levada a sério como um linchamento por qualquer outro motivo, entende? Como, enfim, como outros tipos de preconceito que são crimes no Brasil. Então, assim, é muito complicado a gente falar disso, porque é óbvio, eu acho que todo tipo de preconceito deveria ser crime. A questão é que a gordofobia não é nem considerada preconceito, entende? Ela não é nem considerada uma coisa que é ruim. E claro, existe uma bolha de pessoas que pensam, que estão dispostas a se desconstruir e se reconstruir, que estão dispostas a questionar, a se questionar na sua própria ignorância e crescer. Mas tem uma galera que ainda não tá. Tem uma galera que foi criada com essa gordofobia e com essa lipofobia, e essa galera apenas aceita porque, assim, é isso. Pessoa, o gordo que não cabe na cadeira, que não passa na catraca, é só emagrecer. E quando você vai analisar essas questões, e isso que me surpreende muito, porque é uma coisa tão paradoxa na medicina, na saúde, porque quando você vai analisar, nunca é só emagrecer. Todo gordo que eu conheço na face da Terra já fez regime algum dia na vida. Então, não é só emagrecer, entende? Porque é óbvio que se você for pensar socialmente, a vida é muito mais fácil para uma pessoa magra. Então, se fosse só emagrecer, todo mundo que já tentou seria magro, concorda? Então, assim, a gente tem que analisar essa questão de um jeito muito mais amplo. Porque a gente sabe, óbvio, que obesidade é fator de risco para algumas doenças. Então, obesidade em si não é uma doença, mas é um fator de risco para as doenças. Mas se você pega toda a existência de uma pessoa gorda, todo o metabolismo histórico, tudo, 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 e reduz a um fator de risco, é muita ignorância, sabe? E essa ignorância, assim como qualquer outro preconceito que é por ignorância, essa ignorância é o que barra das pessoas entenderem que gordo não é motivo de riso, não é motivo de piada, e que gordo, tipo, não é desleixado, relaxado, preguiçoso, que não tem nada a ver com isso, entendeu? Tem uma série de outras questões emocionais, metabólicas, físicas, históricas, genéticas, que envolvem uma pessoa ser gorda. Então, eu acho que a gente tá numa fase da discussão, voltando à pergunta, perdão que eu fiz uma viagem.
Eu adorei essa viagem, porque eu acho que vai tá me levando a pensar em várias coisas que eu nunca tinha pensado, e eu acho que pode levar muita gente que tá ouvindo a gente a pensar também, sabe, a refletir sobre isso, que não é só a roupa, não é só a dizer, é para todos, sabe, assim, é muito mais amplo. Que louco.
Não, é muito mais amplo, envolve muito mais coisa, assim. Mas voltando à pergunta, né, depois da viagem ao mundo de 80 dias, eu acho que a gente tá numa fase de... Sabe quando a água vai ferver, mas ela começa a soltar a bolinha?
Eu descobri o nome disso essa semana. Eu conversei com uma menina que é chefe de cozinha e ela me disse que isso chama simmer. A água está em estado de simmer, tá?
Jesus, eu jamais imaginaria, porque eu não sei cozinhar. Mas eu acho que então a gente tá nesse simmer da gordofobia, que é da discussão sobre, né? Porque é quando as pessoas começam a sair das suas próprias bolhas e começam a fervilhar por aí a ideia, mas ainda não ferveu, ainda não pegou fogo, ainda não virou lei, ainda não tem muita coisa. Então, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tem as cadeiras... Eu vou chamar de cadeira pra gordo, gente, porque pra mim gordo não é ofensa, não deveria ser pra ninguém também, porque gordo e magro são só duas palavras. Então, assim, a gente tem aqui a cadeira de gordo em transporte público. Isso já é um passinho pra frente, por exemplo. Mas não posso dizer que é uma grande caminhada, né? Porque o gordo ainda fica preso na catraca. Então, assim, você tem a acessibilidade de sentar ali, mas aí você vai ser ridicularizada pelo cobrador, você vai ser ridicularizada por alguém que não quer sentar ao seu lado. Então, assim, tem uma série de questões que podem mudar estruturalmente, muita coisa estruturalmente precisa mudar, mas muita coisa que mudou estruturalmente, comportamentalmente, ainda não mudou. Então fica difícil, sabe, de qualquer jeito. Por isso que eu falo que a gente tá, né, como é que é?
Simmer.
A gente tá nessa fase ainda, que é aquela fase que, assim, tem um monte de gente falando sobre o assunto, mas cada uma tentando impactar as suas pequenas bolhas, mas ainda assim não chegou em instâncias maiores. Então a gente tem que brigar e fazer isso fervilhar para chegar em instâncias que realmente mudem estruturas, entende? Porque a gente ficar se esguelando na internet ajuda a informar, mas não muda estrutura. A gente tem que informar pela internet, então levar informação pela internet e na vida real atuar de alguma forma em que a gente consiga mudar estruturas.
Nossa, é fundamental falar isso, porque às vezes a gente acha que tá mudando alguma coisa só tweetando. Eu tenho acompanhado essa discussão que você falou no Twitter, né, sobre saúde e gordofobia, e eu vejo, assim, eu fico lendo os casos, é muito ruim, assim, é tudo em volta, né? Se vem um médico que teoricamente é uma pessoa que estudou pra te falar aquilo e fala uma coisa preconceituosa dessas, muita gente tende a acreditar, né? Então, eu acho que é que tá mesmo essa bolinha aí que vai impactar a todos, vai crescer, eu espero que cresça e impacte a todos.
Eu também.
Agora, já que você começou falando de moda, né, com a história de plus size não é uma coisa única, isolada, anti-gordofobia. Não pode ser visto como isso. E a gente vê hoje, a Flávia Durante já participou aqui do programa, a gente vê várias iniciativas legais como o Pop Plus, que ela fundou, né? E tem muitas marcas aí nessa história, nesse core, nesse mercado, lançando coisas legais, lançando peças que antes não eram feitas em tamanhos maiores. Esse mercado tem um crescimento, tá faturando muito dinheiro, são 7 bilhões de reais, né? Em 2019 foi esse valor que o mercado plus size faturou, mas ainda meio restrito. Então, assim, várias vezes eu falo aqui no programa, tem uma sessão que alguns programas eu leio o e-mail da audiência, as pessoas mandam perguntando, e tem muita gente perguntando onde encontra peças plus size, como é que faz. Você é uma grande musa inspiradora nesse sentido, assim. Eu quero olhar, várias vezes eu quero olhar alguma coisa, eu vou lá. Ah, deixa eu descobrir aqui que marca que é essa. Aí eu vou, entro no site da marca para descobrir tudo que tem ali, né? E várias vezes tem um catálogo legal. Mas ainda é restrito, infelizmente, né? Eu sou de Belém, do Pará. Se eu tiver uma cliente lá que quer consumir um tipo de roupa mais legal, com informação de moda, num tamanho maior, ela não vai encontrar, é muito raro. Você acha que isso está mudando? Como é que você enxerga esse mercado?
Então, o mercado de moda plus no Brasil... Primeiro, assim, vou já meter o pé na jaca, porque a gente fica nervosa primeiro pra depois passar a mão. Então a gente dá o tapa, depois o carinho. Mas eu acho que, assim, o mercado plus size de moda brasileira, ele é muito gordofóbico. Eu acho muito bizarro. Eu vou usar a palavra bizarro, porque eu não tenho nem outra palavra pra falar. Mas eu acho bizarro um mercado que ganha dinheiro de mulheres gordas ser tão preconceituoso com a pessoa que dá o dinheiro. Minha Nossa Senhora, gente, sabe? Então, assim, tem muita coisa cara, é caro, e assim, e é caro por preguiça, por falta, assim, tem muitos motivos pra moda plus size ser cara, tá? Eu vou entrar nesse quesito também, porque eu acho que a gente também tem que explicar umas coisas que são justas. Mas, assim, é um mercado caro, pequeno, com poucas opções. Então, assim, é um mercado novo, gente. É, quando eu comecei a trabalhar em 2008, com questões relacionadas a ser gorda. Não existia, assim, não é que não existia, mas não se falava sobre gordofobia, sobre body positive. Essas palavras eram inexistentes, assim, basicamente, aqui no Brasil. Então, a gente não dava nome. Mas eu comecei a trabalhar em 2008 no meu blog com moda pra quem era fora do padrão, que era o nome que a gente dava pra quem é, hoje em dia, contra a gordofobia, body positive, esses nomes todos que a gente dá. Na época, era fora do padrão. E aí, quando eu comecei, não tinha uma marca pra jovem que fizesse acima do 48. Não existia. Assim, 46 já era considerado muito grande.
Nossa.
E as marcas que tinham acima do 46, 48, 40, 50, 52, eram marcas voltadas para senhoras. Então, marcas voltadas para senhoras. E assim, veja, o que a marca achava que uma senhora deveria usar. Porque eu, quando for velha, vou continuar usando a mesma roupa que eu vou hoje, provavelmente. Enfim, mas assim, era uma marca muito... Eram marcas que, hoje em dia, elas super evoluíram, tal, tá? Mas naquela época, eram marcas que, meu, queria vestir a mulher gorda com um sacão, de preferência preto, de preferência que não desse pra ver nada, nem a existência dela.
Colocava lá um...
Tipo, coloca uma burca.
Um lençol na cabeça.
Exatamente. Então, assim, eu fui vendo o desenvolvimento dessas marcas plus size de uns 6 anos pra cá. Que foi surgindo, foram surgindo os blogs, as redes sociais, as pessoas foram se conectando e entendendo que ninguém era gordo sozinha. Porque eu achava que eu era gorda sozinha, que só tinha eu de gorda no mundo. Porque eu ia no shopping, não tinha uma loja de gorda, não tinha nada, eu não era vista, eu era invisível. E por ser invisível, eu achava que eu estava sozinha. Quando começaram, assim, então, redes sociais, blogs, quando eu comecei a me conectar com a minha comunidade, eu percebi que eu não estava sozinha. E claramente, porque, né, estatisticamente, a gente tem 57% da população brasileira acima do peso. Então, são 57% da população brasileira que provavelmente não cabem do 36 ao 42, sabe? Então, assim, e aí quando eu fui percebendo isso, acho que outras marcas, as donas, muita dona de marca plus size é uma mulher gorda. Porque assim como eu, não achava que estava sozinha. Conforme ela foi vendo que ela não estava sozinha, ela foi se empoderando e falando, cara, quer saber? Vou criar isso aqui pra mim. E a maioria das lojas plus size hoje em dia são de mulheres gordas. E aí, o que acontece? Só que é um mercado muito novo. Uhum. Então, é claro, assim, eu acho que até é um pouco natural esse lucro ser exorbitante perto de outros segmentos. Porque, pensa, se você descobre um produto... Imagina se você descobriu a vacina do coronga.
Ai, meu Deus.
Mano, você vai ficar rica, porque é um negócio que não existe e você criou. Então, assim, e se ninguém mais criar durante muito tempo, se não rolar um grande boom, você vai ganhar muito dinheiro em cima disso. E é o que aconteceu com essas marcas que estão aí há 6 anos, vai, algumas mais novas, outras um pouquinho mais velhas e tal, mas uma média de 6 anos são as únicas marcas que produzem roupa para 57% da população. Então, eu falo, é uma grande burrice de uma marca que tem que tem meios para fazer roupa plus size, não fazer. Por quê? Ela perde mais da metade da população de cliente, de dinheiro, cara. Assim, honestamente, olha só, olha, isso que eu falo, eu gosto sempre de pontuar isso, porque isso é muito interessante de analisar. Olha como o preconceito é uma coisa tão burra e ignorante que em uma sociedade, em um país capitalista aqui, onde as pessoas, assim, vivem pelo dinheiro, no caso, elas preferem não produzir roupa pra gorda. Porque elas preferem ignorar a existência de uma pessoa gorda do que ganhar dinheiro. Ou seja, a gordofobia é maior que o capitalismo. Você já viu alguma coisa
Nossa,
assim?
Nossa, perdendo dinheiro...
É muito.
Por um preconceito.
Exatamente.
Total.
As marcas, tem marca, tem estilista, não vou citar nomes, mas bem famoso, que fala, eu não quero ver gente gorda usando minhas roupas. E se eu fizer a coleção plus size, eu vou fazer pra ganhar dinheiro, porque eu não vou botar meu nome.
Teve um Instagram que fez um exposed aí de alguns estilistas que faziam isso.
Eu amo esse Instagram, é esse mesmo, isso aí mesmo. Então, assim, eu acho que é muita loucura, sabe? A gordofobia é muito forte, muito enraizada no Brasil e ela afeta as pessoas de diferentes formas, mas todo mundo é gordofóbico. Entende?
Eu vou te fazer uma pergunta, assim, num parêntese aqui, só... Pode ser muito ignorante da minha parte, tá? Mas é uma pergunta legítima, assim. Eu fui pra África há um tempo atrás E tinha umas lojas lá que, assim, consideravam o corpo das mulheres de lá. Então, vários manequins tinham quadril muito largo, assim, muito diferente daqui. E eu achei maravilhoso, tirei várias fotos até, vou procurar aqui no meu HD. Mas tinham várias lojas que era outro manequim, assim, era um manequim que consideravam mulheres com quadris maiores, mais largos. Aí, beleza, passa uns anos, eu fui pro Japão, eu sou o tamanho de GG no Japão, eu sou o tamanho P no Brasil. Então, assim, existe essa consideração de biotipos físicos locais também? Você enxerga isso, assim, na moda? Você percebe isso em alguns lugares? Porque se existe isso no Brasil, pode ser uma coisa considerada, sei lá, um tamanho médio, a gente vai colocar aqui um médio numa loja de departamentos, que a gente vai vender mais, porque, sei lá, todo mundo, 90% da população, tô colocando um número que nem é, tá? É errado, mas é tamanho M, então a gente vai apostar aqui na média. Existe essa mentalidade, será?
A gente tem um país racista. Sim. Também, né? É um país que ele quer embranquecer, europeizar, não sei falar isso, como é que fala isso? Enfim, transformar todo mundo em europeu. É um país que é racista, é gordofóbico, é preconceituoso. Então, o que, que a marca quer? A marca quer que a loirinha europeia, reta, sem peito, sem bunda, sem quadril, vista as roupas dessa marca. Também, tanto que é muito mais comum a gente ver o eurocentrismo nas modelos do que qualquer outro, assim, qualquer outro biotipo ou tom de pele é cota na moda. E é isso em todos os segmentos da moda, tá? Inclusive no plus size. Então, você vai ver uma campanha. A gorda é cota, a negra é cota. Por quê? Porque eles querem esse biotipo, que é a europeia magra alta, com perna fina, coxa fina, quadril pequeno. No máximo, do extremo, um peitão. E aí a gente herda isso também nos Estados Unidos, que é o biotipo americano. A questão é, conforme a moda foi produzindo suas coisas na China, isso foi piorando muito. Porque se, por um lado, tinha a questão lá do eurocentrismo na moda, por outro, agora que as roupas são fabricadas na China, elas vêm com uma modelagem chinesa, que também não é o biotipo brasileiro, sabe? E o Brasil é um país todo misturado, né? Então, a gente não tem um tipo de corpo que seja brasileiro.
É muito louco isso.
A gente não tem um... então, assim, não dá pra gente falar assim também, ai, nenhuma modelagem dá em nenhuma brasileira. Não, porque tem o brasileiro é de tudo quanto é jeito, entendeu? Mas a questão é que eu acho que aqui a gente não olha muito. Algumas pouquíssimas marcas que olham pra um corpo mais próximo ao comum aqui. Então, no Brasil, a gente tem muita herança genética, por exemplo, italiana, africana, então a gente tem uma herança genética de quadris largos. Algumas marcas nacionais, por exemplo, de calça jeans, elas olham muito pra essa brasileira com bunda, com quadril, com coxa. E aí, óbvio, né? Infelizmente, na campanha, elas pegam pessoas tipo Sabrina Sato, Juju Salimene, que são pessoas que modificaram seus corpos muito pra ficar ali. Mas são marcas que, por exemplo, cabem pessoas gordas, que são interessantes para quem tem um quadril muito grande, uma bunda muito grande, porque são marcas que, como elas estão atentas a uma necessidade que falta no mercado brasileiro e que existe muita demanda, são marcas que conseguem ganhar muito dinheiro, na verdade, e satisfazer a cliente. Porque também, gente, é óbvio, né? Considerando que você tem uma marca, é óbvio que a marca vai querer ganhar dinheiro. Mas eu sempre falo isso. Ninguém tá pedindo para a marca não ganhar dinheiro. A gente só quer que a marca ganhe dinheiro em cima da satisfação da gente, entendeu? Então, me ofereça um produto que eu quero, que eu tenho desejo de comprar, que eu realmente preciso.
É por preconceito mesmo do dono da marca, né?
Assim, é isso. É ignorar as variações. Então, cara, eu acho, assim, é um negócio muito bizarro. Mas eu admito também, porque lembra que eu falei que eu ia dar pra fazer o carinho? Primeiro eu ia dar o tapão, depois ia fazer
sim.
o carinho, né?
Eu que fiz o parêntese aqui
assim,
no meio.
Não, mas ótimo, a gente vai indo. Não, mas o carinho que eu vou fazer também é porque, assim, considerando esse mercado relativamente novo, né? Então, meu, 6 anos, o que, que são 6 anos na história, gente? Nada. A história, ela é contada em séculos, milênios, enfim. Então, 6 anos não são nada, né? Pra uma mudança efetiva. Então, assim, considerando que é muito nova essa moda, é fato que a gente tem pouquíssimas faculdades que têm aulas especializadas em, por exemplo, modelagem plus size, faculdades de moda, tá? Então, poucas faculdades que são especializadas em modelagem pra pessoa gorda. Pouquíssimas fábricas que têm maquinário para cortar roupa gorda. Então, assim, a gente tem pouquíssimas, por exemplo, a gente tem uma questão que muita gente não sabe trabalhar com modelos gordas, não sabe trabalhar com público gordo, porque é muito recente, não deu tempo das pessoas todas ao mesmo tempo aprenderem, sabe? Então, assim, o que acontece? Todos esses fatores, então, meu, falta de maquinário, falta de modelista, falta não, né? É escassez, no caso, que é, tipo, existe, mas é pouco. Então, assim, a raridade de profissionais e maquinários da moda para atender o público gordo é o que faz também com que essa peça seja encarecida. Então, assim, às vezes, é óbvio que isso tem um impacto na consumidora comum muito negativo. Porque ela fala, pô, eu sou gorda, aí além de eu já ter que lidar com toda a gordofobia social, eu ainda tenho que pagar mais caro numa porcaria de uma blusa, entendeu? Só que, assim, quando a gente entende o processo de moda por trás dessa porcaria dessa blusa que custa mais caro, a gente acaba entendendo o porquê que ela teve que custar mais caro. Porque, no final das contas, eu sempre falo isso para as minhas seguidoras, nenhuma loja tá lá fazendo caridade,
sim,
né?
Sim.
Tipo, não é um trabalho,
sim,
de caridade.
Sim, alguns programas eu discuti aqui também já. O Emicida teve no programa, né, para falar da Lab. E tem algumas críticas que as pessoas colocam, às vezes, ah, mas é para incluir, o preço é caro. Mas, gente, você quer pagar quanto? Como é que você vai manter essa cadeia funcionando? Ele bateu muito nessa questão. E eu acredito que eu não entendo de cadeia de produção de moda plus size, mas eu acredito que deve passar por essas questões também.
Sem dúvida. Até mesmo porque, por exemplo, uma mulher gorda, que ela foi a vida inteira oprimida, e ela resolve lançar uma marca, é muito mais provável que ela não queira oprimir outras mulheres como ela foi oprimida. Então, é muito mais provável que essa pequena marca, que esse pequeno negócio pague direito uma costureira do que uma gigante do fast fashion, que uma gigante de loja de departamento pense na mulher que está costurando. Então, é muito mais provável que a pequena empreendedora pague lá R$24 para uma costureira fechar uma peça e a grandona lá pague R$3 para uma costureira costurar o dia inteiro, sim, entende? Então, assim, só que assim, é o que eu falo, eu sou uma pessoa muito empática. Então, meu, eu tenho 31 anos, trabalho desde os 16, cara, eu tenho condição de pagar uma peça cara. Mas eu entendo quem não tem condição de pagar uma peça cara e essa mulher precisa trabalhar também, entendeu? Ela vai ter que, essa mulher, ela precisa de uma camisa para ir amanhã na empresa, entende? E ela não tem condição de pagar R$400 numa camisa branca. Bom, na verdade, R$400 numa camisa branca, acho que nem eu. Mas assim,
tá difícil.
Tá, ficou um pouco complicado esses 400 numa camiseta branca. Mas assim, eu entendo que essa mulher não consiga pagar, às vezes, nem 100, entende? E se você for ver, todas as pessoas que precisam pra se produzir uma camisa, no final, se você analisa quanto ganha cada pessoa do processo da cadeia, você percebe que R$100 é um preço mais do que justo pra uma camisa, entende? Então, assim, é muito complicado. Só que eu também não vou falar pra pessoa que só pode pagar R$30, que ela tá errada, que ela tem que sair pelada, porque, né, como é que...
Eu acho que eu tenho uma esperança aí, que eu sempre falo nos programas, que é a gente começar a olhar mais para os mercados locais. Esses exemplos de fora que eu dei, eu acho que é muito um reflexo disso, assim. Até involuntariamente, a gente olhar, sei lá, uma pessoa que é uma costureira lá do Pará, como eu dei o exemplo, ela vender para as pessoas de lá, um estilista de lá, desenvolver polos locais para atender as demandas dessa população e não se gastar tanto com transporte, com os custos extras de tributação, enfim. Mas isso daí é outro assunto.
Esse aí entra em moda consciente, gente.
É outra história. E eu tenho ainda duas perguntas pra você, que é, eu sei, assim, você é uma pessoa que, como eu falei, é inspiração pra muita gente ver suas fotos, se ver ali representada por você mesmo, por tratar desses assuntos tão delicados que muitas meninas se viam sozinhas, né? E hoje elas sabem que existem outras ali também com elas. Eu acho que você incorpora muito esse movimento. E você saiu na capa da Elle também, naquela, você na capa, arrasou, tava muito linda aquela capa. Aliás, a Suzana Barbosa também teve aqui no programa. A Elle é uma revista que eu admiro muito, assim, que traz essas pautas, né, pra jogar e traz pro campo, né, ó, vamos falar disso. E então, assim, acho que você conquistou várias coisas nesse mercado. Tem alguma coisa que você sonha ainda fazer? O que, que você gostaria de fazer? Sei lá, de repente lançar uma marca? Não sei.
Cara, olha, eu vou te falar um negócio. O meu sonho mesmo, ó, marcas, me ouçam. Atenção, presta atenção. Meu sonho mesmo é, na verdade, lançar uma coleção de sapato. uma coleção não, na verdade eu queria lançar uma marca mesmo, de sapato, porque assim, de todas as discussões que a gente tem na face da Terra, de moda, é porque assim, eu sou uma pessoa das modas, tá? Então eu penso muito sobre outros segmentos e tal, mas eu trabalho com moda, minha paixão é moda, gente, então assim, meu foco aqui na vida é moda. Então, eu sempre falo de comportamento por meio da moda, mas sempre tá a modinha lá, é o pezinho na moda. Então, eu queria muito lançar uma coleção de sapatos, porque, veja bem, roupa, você manda fazer na costureira. Meu, tem costureiras em todo o bairro, tem uma costureira do bairro, umas melhores, outras piores. Tem costureiras que elas estão em redes sociais que você pode contatar e mandar fazer uma roupa do seu tamanho, nas suas medidas. Agora, sapato, minha filha, pra pé gordo, eu, assim, juro, ó, pensa só, eu trabalho desde 2008 com isso. 12 anos, quase 13 anos trabalhando com isso, eu não acho botas que fechem na batata da minha perna há 13 Ai. Anos. E há 13 anos, intensamente. Porque eu trabalho Você com moda procura. E eu vivo isso todo dia. Procuro, exatamente. Não é tipo assim, aquela consumidora sazonal, que quando vai chegando o inverno, vai no shopping uma vez no ano, sabe? Não, eu procuro com afinco, com amor. Não acho. E aí, isso é uma questão que eu falo há muitos anos e, sei lá, não sei se não é lucrativo, se não é interessante, mas meu sonho mesmo é ficar muito rica e aí poder lançar uma marca, assim, até meio sem fins lucrativos, só pra se pagar, sabe? Só pra poder proporcionar a mulher gorda ou a mulher que tem inchaço nas pernas e pés, que às vezes nem é gorda, às vezes ela tem inchaço no pé. Pra mulher que tem calo no pé, seja por peso ou seja por atividade física, pelo que for. Meu sonho é lançar essa marca de sapato pensando em pés de pessoas. Porque eu acho que assim, tem uma coisa que você pode se vestir com um vestido largão, pode se botar um saco de batata. Mas você tem que ir, você tem que andar. E o seu corpo, ele te permite isso. Se você não tem um calçado adequado pra viver, um sapato, e assim, não precisa nem ser, nem falo tanto de coisa fashion, sabe? Mas se você vai ver, marcas que fazem sapatos confortáveis, entre aspas, só começaram a se modernizar nos últimos anos, né? Eu não sei se a gente pode falar marca aqui no programa. Então, por exemplo, uma delas é, por exemplo, a Usaflex. Comprei recentemente um sapato lá e eu achei bem, bem fashion, assim, sabe? Só que até ano passado...
Sapato era... ortopédico.
Desculpa, gente. Não, exatamente, assim, não se ofendam, mas era o sapato da minha avó, entendeu? Então, assim... são pouquíssimas marcas, e ainda assim, vou te falar, que mesmo sendo um sapato pensado em conforto, em pés, por exemplo, de diabéticos e tal, são sapatos que são finos, solado fino. O meu pé parece tipo um pé de pato, gente, o osso é largo, o teu pé é largo, assim, ele não é nem tão gordo, ele só é largo. E esse tipo de calçado a gente não acha no mercado. Uma vez, em 2014, eu fui para os Estados Unidos, viajar, e eu encontrei uma loja que fabricava sapatos, era uma loja plus size, e dentro dessa loja tinha tudo pra gorda, assim, era uma loja montada para uma pessoa, pra que uma pessoa gorda fosse acolhida. Então assim, cara, quando eu entrei nessa loja, parecia que eu estava ganhando um abraço do mundo, porque tinha tudo, assim, tinha bolsa, por exemplo, olha, uma coisa que ninguém pensa, né, eu sempre falo que lojista, produtor de moda nunca pensa, a não ser que ele seja gordo mesmo e olha lá, mas por exemplo, o Junão, meu namorado, também é gordo, e Junão passou, a gente passou meses procurando uma bolsa masculina transversal,
grande,
mas só que acontece... Pequena. Tinha, não, então, mas a bolsa em si não precisava ser muito grande, o que tinha que ser grande era a alça, porque uma transversal num cara magro, a bolsa cai onde tem que cair, num cara gordo ela tem mais um espaço, então ela fica curta, a gente teve que mandar fazer uma bolsa, enfim, aí fui nessa loja lá, recebi um grandíssimo abraço dessa loja e comprei um sapato que coube no meu pé. Quando cheguei aqui no Brasil, fui ver o tamanho do sapato, era 35. Aqui no Brasil, eu calço 38. Por quê? Porque o tamanho do meu pé em centímetros é um pé 35 ou 36. Só que eu sempre, sempre, sempre tenho que comprar calçados maiores pra caber. Então, assim, então, tipo, eu acho que, assim, se eu tenho um sonho... assim, na verdade, eu não tenho muitas pretensões na vida, porque tudo que aconteceu na minha carreira até hoje foi muito sem querer, né? Tipo, eu nem sabia, imagina, quando eu criei meu blog, era pra falar com as minhas amigas. E aí, de repente, tomou uma proporção bizarra.
Porque elas viram que não estavam sozinhas, é isso que você falou.
Não, eu nem sabia que tinha tanta gente, na verdade, assim, eu fiquei tipo
quem
em choque.
Quem é todo esse pessoal?
Tinham 100 acessos por mês, no primeiro mês. Quem são?
Aquele meme.
Tipo, quem é todo mundo aqui, sabe? É exatamente, esse mesmo. Enfim, e daí, então assim, eu falo assim, cara, isso aí, eu sou uma pessoa também muito realista, né? Então nunca se sabe o que vai acontecer, né? Eu ainda vou ter filho nesses próximos 10 anos, eu espero. Então assim, mas profissionalmente, eu acho que eu gostaria de me estruturar pra montar uma coisa que fizesse eu me sentir como eu me senti nessa loja lá nos Estados Unidos. Sabe, eu queria montar uma coisa pra fazer com que as pessoas sentissem, pra que as pessoas tivessem o sentimento que eu tive ao entrar nessa loja. Tipo, nada lá era problemático, assim, nada lá me apontava como problemática. Espaço entre arara, porta grande, caixa confortável, cadeira confortável, provador confortável. Tipo, nada lá fazia com que eu me sentisse como se eu não pertencesse, sabe? E eu acho que, infelizmente, a vida de um gordo no Brasil... É, em muitos lugares do mundo, tá? Porque essa daí era uma loja lá dos Estados Unidos. Lá nos Estados Unidos tem um monte de gordo e tipo assim, tem um monte de lugar que a gente não cabe também. Então, assim, mas tudo aqui, tudo que eu vivo aqui tem que ser, de certa forma, adaptada pro meu corpo. E eu nem sou muito grande, meu. Eu tenho 1,5 m, sabe? Tipo, eu não sou. Por exemplo, meu namorado, ele tem 1,92 m, alto, tipo, veste 58. Então, ele é um cara muito maior do que eu. Temos que adaptar muito mais coisas pra ele. Mas ainda assim, pra mim, cara, quando eu fui fazer os móveis, ó, são pequenas coisas que as pessoas nem reparam no dia a dia. Quando eu fui fazer os móveis da minha casa, todos os móveis eu tenho que pesquisar muito, porque móvel, cadeira, não é feita pra quem pesa mais de 100, entendeu? Então, é um negócio, assim, tipo, todos os detalhes das nossas vidas, e eu falo isso, quando as pessoas são gordofóbicas, e elas falam, ai, é só emagrecer, ai, é só ir pra academia, ai, é só ir na nutricionista fazer um não sei o quê. Cara, enquanto uma pessoa magra, e socialmente dentro do padrão, ela consegue apenas resolver uma coisa e fazer. Então, o único dilema dela é escolher entre fazer ou não fazer. Uma pessoa gorda, ela não tem a escolha entre fazer ou não fazer. Ela tem que primeiro ver se é possível, como ela vai fazer pra fazer e se ela quer fazer. Então, a gente tem pelo menos... Ah, e tem uma questão, como que ela vai chegar lá pra fazer? Então, assim, tem tantas etapas antes da decisão. Então, eu tenho roupa pra isso, eu vou conseguir pegar um transporte pra chegar lá... A cadeira lá vai me aguentar? Então, assim, eu sempre falo isso. Ir pra uma festa, não é só ir pra uma festa.
Você tem que ter toda uma preparação. Nisso. Agora, pra finalizar, Ju, assim, a gente falou sobre isso, de você pensar antes que você tava sozinha e tudo. E hoje, eu comecei falando sobre esse quadro que muitas pessoas enfrentam de não estarem confortáveis aí com o seu próprio corpo. Tá todo mundo em casa e tá todo mundo se olhando mais e tem várias questões pesando aí, né, na cabeça. Tem gente que tá muito insatisfeita, tá muito triste, tá com a autoestima lá no pé. Eu acho que entra aí também uma questão muito de autoestima, de o olhar nosso e o olhar dos outros. Ninguém tá saindo muito arrumado, ninguém tá indo pra festas e sendo olhado como um ser social, assim, sabe? Como uma pessoa que tá se montando pra fazer coisas, enfim. Você teria, sei lá, uma dica final pra dar pra essa pessoa que tá insatisfeita, que tá triste, que tá deprimida por conta dessas questões corporais? O que ela pode fazer para tentar mudar um pouquinho esse quadro?
Ah, eu acho que é um ótimo momento, assim, claro, né, eu não vejo nenhum lado positivo de se ter uma pandemia na face da Terra, tá, gente? Mas já que temos, né, então vamos tirar a limonada desse limão. Que é o seguinte, é um ótimo momento, a gente tá ficando mais em casa, invariavelmente, assim, até quem tá saindo para trabalhar, fazer coisa... tá ficando mais tempo em casa. Então, eu acho que é um ótimo momento pra gente olhar pra dentro. Meu, já que ninguém vai te ver, sei lá, você vai ficar em casa, aproveita esse momento pra se ver, pra analisar o que você gosta em si, qual é o seu objetivo de vida, porque às vezes a gente vive a vida tão pautada no olhar do outro que a gente desaprende a se ver, a se enxergar, a enxergar as nossas necessidades. E às vezes não é nenhuma questão física, visualmente física, sabe? Às vezes a gente reduz todas as nossas necessidades ao emagrecimento ali, né? Engordar, emagrecer, porque é mais fácil, porque é socialmente aceito. Mas às vezes o vazio que você tem na sua vida não necessariamente tem a ver com o seu corpo. A depressão, não vou falar depressão porque depressão é uma doença grave, mas assim, a tristeza, tá? A tristeza que você tem em relação a si mesma, ao seu visual hoje em dia, às vezes ela não tem como base o seu corpo mesmo. Às vezes ela tem como base uma insegurança, uma falta de autoestima em outra questão da sua vida. Às vezes você é frustrada na carreira, por exemplo, e em vez de você culpar a sua carreira, você culpa seu corpo. Você joga, você transfere esse ódio não, né? Esse mal-estar em relação à sua carreira para o seu corpo. E muita gente faz esse tipo de transferência. Pega ali a situação de um relacionamento que não é agradável e culpa o corpo. Então ela tá vivendo um relacionamento meio ruim, meio esquisito. Aí ela joga essa frustração para não jogar em cima do relacionamento, ela joga no tema que é mais comum, que é o corpo. Então ela se olha no espelho, cara, ela tá vivendo uma situação, gente, a gente tá vivendo uma situação péssima, né? A pessimista do rolê.
Mas, não, mas é verdade.
A gente tá vivendo uma situação, é isso, sabe? A gente tá vivendo uma situação péssima. Então, naturalmente, a gente vai ter mais ansiedade, naturalmente, a gente vai ter mais instabilidade, irritabilidade, porque ficar trancafiado irrita. Então, assim, isso que eu nem tenho filho, eu não consigo nem imaginar como é quem tem filho pequeno em casa, entendeu? Então, são todos fatores que, cara, como é que você vai culpar o seu filho? Você não vai culpar o seu filho, você vai culpar quem? Seu corpo. Você vai culpar o seu marido, o coitado, que também tá na mesma situação que você? Não, você vai culpar o seu corpo. Então, eu acho que talvez é uma ótima hora pra gente parar e, de repente, sabe aquela limpeza que você fez na sua casa, que você não fazia há 5 anos, mas agora você fez porque você foi obrigado a ficar dentro de casa? É hora de fazer essa limpeza no seu corpo, na sua vida, dentro de você. Então, organiza em caixinhas na sua vida o que que pertence ao quê. O que que na sua vida tá te deixando infeliz de verdade. Eu, por exemplo, meu corpo mudou muito na quarentena, tá? Porque eu sou uma pessoa muito ativa de atividade física e eu parei de ir na academia, obviamente, né? Porque, enfim, pandemia. Então, meu corpo, ele mudou muito. Não quer dizer que eu tenha engordado nem emagrecido, mas ele mudou muito. Então, só que assim, isso, num primeiro momento, me deixou um pouco insatisfeita, um pouco assim, assustada. E aí depois eu pensei, cara, eu não tô assustada porque o meu corpo mudou. Eu tô assustada porque toda a minha vida mudou, entendeu? Então eu acho que a gente tem que aprender, quanto mais a gente aprende a colocar as coisas no lugar certo, no lugar ao qual elas pertencem, mais fácil a gente, fica pra gente lidar com elas. Sabe? É uma coisa até meio de terapia, analista, enfim. Então é bom se você puder fazer, inclusive tem várias plataformas online. Mas é muito interessante você olhar com racionalidade isso pra não jogar toda a culpa em cima de uma coisa que até mesmo você não vai conseguir mudar agora.
Perfeito, então, eu adorei. Porque eu acho que muita gente tá no mesmo barco, assim. Eu fiquei cheia de espinha no começo. Aí agora o meu corpo mudou também. Eu treinava super. Aí agora eu fiquei toda... toda flácida, perdi massa muscular, e aí também tô fazendo mais comidas gostosinhas pra ter um aconchego, né, gente, pelo amor de Deus. O meu corpo mudou nos últimos 2 anos, porque eu tive uma filha também, de 2 anos, então, tudo isso convida a gente nessa sociedade que a gente vive a se odiar, mas também é um convite a refletir em tudo isso que você conseguiu conquistar. Com esse corpo, né? Esse corpo que você tem hoje te trouxe até aqui. Fez com que você fosse quem você é. Ele é o suporte para sua vida inteira. Então, acho fantástico isso que você falou. E obrigada. Chegamos ao final.
Gente, eu falei pelos cotovelos. Vocês me perdoam, gente. Eu falo muito. Quando começa, não paro nunca mais. Mas, ó, só para finalizar aqui, eu concordo total. Eu gosto muito desse tipo de pensamento. Assim, o nosso corpo, ele é a nossa casa. Ele é a única coisa que vai estar com você 100% do tempo da sua vida. Então, você nunca pode deixar com que o olhar do outro sobre si seja maior do que tudo que o teu corpo te proporciona. O seu corpo, ele te proporciona toda a vida que você tem. E quem tá ali julgando, criticando ou falando coisa ruim do seu corpo, com certeza não vai fazer por você o que o seu corpo faz. Então, na verdade, o seu corpo que te permite essa vida é a coisa mais maravilhosa do mundo, independentemente de como ele for.
Ju, muito obrigada. Eu sei que você já é muito conhecida em todos os lugares, mas se você quiser deixar aqui onde as pessoas te acham, no YouTube, no Instagram.
Gente, ó, no Instagram, o meu é @ju_romano. Underline é aquele tracinho embaixo, gente, caso alguém não saiba. Então, @ju_romano. No Twitter, não recomendo que me sigam, mas se quiserem me seguir, eu só reclamo da vida. No Twitter, eu só reclamo da vida. É Ju Romano mesmo, normal. Ju Romano, tudo junto. Mas, gente, se você jogar Ju Romano no Google, aparece muita coisa minha. Eu tenho meu blog ainda, que é juromano.com. E tenho meu canal do YouTube, que é muito focado mesmo em moda. Faço com muito amorzinho, tem várias sugestões de looks. É super legal pra passar tempo, que é bem entretenimento mesmo. Que é youtube.com/juromano. Então, me sigam lá, mas é só jogar meu nome no Google que aparece um monte de coisa pra vocês.
Obrigada, Ju. Obrigada a você que tá ouvindo aí. Tchau, tchau. Até semana que vem. Tchau.